E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com a participação aqui do professor Wallace Corbo, que topou participar com a gente sobre o tema da semana, que vai ser racismo institucional, levando em consideração o caso George Floyd. Professor Wallace é mestre e doutor direito da UERJ, espero ter falado certo, professor de direito constitucional da FGV, foi pesquisador por um determinado momento em Harvard e trabalha com a advocacia no Rio de Janeiro. Tudo bem com o senhor, professor?
Tudo ótimo, Luiz, tudo ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado por ter pensado em mim. Eu acho que esse é um tema, o tema que a gente vai discutir hoje, né, é um tema super interessante. Fico muito feliz aqui de poder participar desse debate.
Eu que agradeço. A gente não consegue chegar a um debate mais aprofundado se a gente não tiver pessoas que realmente têm uma experiência e que são especialistas no assunto para trazer para os nossos jovens um pouco de fundamento para que nosso debate seja mais legal. Então, professor, conforme eu falei com o senhor antes, a gente preparou algumas perguntas para você, tá bom? A gente vai fazer as perguntas e a partir daí o senhor desenvolve o seu raciocínio, combinado?
Tá ótimo.
Então, as perguntas são as seguintes: o caso George Floyd, ele retrata a realidade brasileira? O caso George Floyd, novamente, caso norte-americano, ele teria semelhanças com o caso do homem rico? Que saiu aquele vídeo dele fazendo insultos aos policiais militares que compareceram à sua casa. E como se justificaria a seletividade nas abordagens policiais?
Ok. Então, Luiz, eu acho que para a gente pensar qual é o grande tema aqui por trás dessas três perguntas. O grande tema aqui é a relação da polícia ou do Estado policial, no sentido amplo, do Estado de segurança pública, com a população negra. E para a gente pensar a relação da polícia com a população negra, a gente tem que dar alguns passos atrás, se a gente for comparar Estados Unidos com o Brasil, para entender como que as relações raciais se desenvolvem nos Estados Unidos e no Brasil. Se a gente pegar os Estados Unidos, a guerra civil, ou seja, desde que os Estados Unidos realmente avança na abolição da escravidão ali na segunda metade, mas no comecinho da segunda metade do século XIX, a gente começa a ver uma realidade social de extrema estratificação racial. O que eu quero dizer com isso? A gente vai chegar no Brasil daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que nos Estados Unidos existe um modelo institucional, ou seja, patrocinado pelo Estado, expresso por meio de leis que dizem exatamente isso, por meio do qual, né, pessoas negras são tratadas diferente de pessoas brancas, diferente de pessoas, eles chamavam de chinesas, né? Uma pessoa descendente de chinês nascida nos Estados Unidos até o começo do século XX não era americana, era chinês. E cada uma dessas pessoas tinha o seu próprio estatuto jurídico, né? Os brancos tinham o seu, os negros tinham o seu. O estatuto jurídico aqui não é que tem um código, uma lei específica para um negro, mas cada um se submetia a regras, existia em espaços diferentes, né? A segregação racial nos Estados Unidos, ela vai ser convalidada pela Suprema Corte dos Estados Unidos num caso chamado Dred Scott versus Sanford, que é o caso em que a Suprema Corte ela vai dizer que todos são iguais, porque a 13ª emenda acabou com a escravidão e a 14ª emenda criou um princípio da igualdade. Então, a Suprema Corte vai dizer, ó, todos são iguais, mas todos serem iguais não significa que todos têm que viver juntos. Todos vão ser iguais, mas vão viver separados. É o que a gente chama da doutrina dos separados mais iguais, ou do iguais mais separados. Então, por isso que nos filmes a gente vê, né, filme de época, dos anos 30, 40, 50, a gente vai ver que tinha o bebedouro do negro, o bebedouro dos brancos, a escola do negro, a escola dos brancos. E isso existe nos Estados Unidos até 1954, quando a Suprema Corte derruba esse entendimento, mas. Mesmo a Suprema Corte derrubando esse entendimento, é só nos anos 60, ali em 65, entre 65 e 68, que efetivamente caem as leis de segregação e os Estados Unidos passam a se integrar. Então, a gente está falando aqui de 300 anos de história americana, né, de história de segregação racial expressa e institucionalizada por lei. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente pensa o racismo nos Estados Unidos. Primeiro, ele é um racismo estrutural, porque ele perpassa todos os níveis da vida, a escola é separada, o bebedouro é separado, a rua é separada, a vizinhança é separada. E ele é também institucionalizado. Existem leis que dizem que brancos podem isso, negros podem aquilo. Existia lei nos Estados Unidos proibindo casamento interracial. Né? Nos Estados Unidos existia previsão expressa, isso até os anos 70. Nos Estados Unidos existia previsão expressa. E aí, como é que você sabe quem é negro e quem não é negro? Você sabe quem é negro e quem não é negro pela regra da gota de sangue. Se você tiver uma gota de sangue, você é negro. Não importa se você tem uma aparência de branco. Tem até um caso, se vocês quiserem jogar no YouTube, algum dia vocês vão ver, tem um caso engraçado de um programa desse de auditório nos Estados Unidos, em que a plateia era predominantemente negra, e aí vinha uma senhora branca, sentava, e aquelas manchetes sensacionalistas. Essa mulher tem um segredo. Então, depois de uma hora de programa, a senhora branquinha e tal fala, na verdade, eu sou negra. E aí todo mundo ficava assim. E ela falava, não, é que eu sou negra porque minha tataravó era filha de um homem negro com uma mulher branca, mas ela parecia branca e não sei o quê. Assim, uma lógica realmente de negritude como uma questão de sangue. Você fica impuro na medida em que você se mistura. E essa visão ela permanece muito forte nos Estados Unidos até hoje. Então, a gente tem um racismo estrutural, a gente tem um racismo institucional e a gente tem a população negra como uma minoria específica. Né? A gente vê um filme, né? Às vezes a gente perde um pouco a noção por conta do consumo de arte, de material americano, ver filme, ver série, ver não sei o quê, tem sempre, né, alguns negros no filme, a gente pensa, nossa, tem muitos negros nos Estados Unidos. A população negra nos Estados Unidos é de 12% de pessoas. Né? 12%. A população americana hoje é mais ou menos 12% de pessoas negras, 18% de latinos, né, de hispânicos, que é como o censo americano trata, e o resto é branco. Algum tipo de, tem alguns nativos americanos e o resto é praticamente pessoas brancas, caucasianos. Então, a gente está falando de uma minoria mesmo, minoria numérica, que passa a viver em guetos e que passa a se estruturar nessas comunidades. Como que os Estados Unidos lidam com a questão dos negros, com o problema dos negros, quando eles libertam os negros? Porque os negros viram um problema quando eles são libertos. Quando eles não são libertos, eles são mão de obra. Quando eles são libertos, o que a gente faz com essas pessoas que não são pessoas, né? Que nem reconhecemos como pessoas, que não queremos dar, para quem não queremos dar direitos, existe aquele medo do Haiti, né? Aquele medo de uma revolta negra que vai perpassar todas as Américas. Então, como é que a gente faz com esses caras? A lógica americana, e tem um documentário muito bom sobre isso, que é o 13ª Emenda, a lógica americana é uma lógica de neutralização dessas pessoas. Jogar essas pessoas de alguma forma na escravidão que não pode mais. Então, coloca nas cadeias, coloca em prisão com trabalho forçado, prende a pessoa por estar andando na rua sem documento. Então, cria-se as legislações de vadiagem que existem até hoje nos Estados Unidos. Então, se você estiver andando numa vizinhança sem nenhum motivo, alguém pode ligar para a polícia pode te parar, e em alguns lugares dos Estados Unidos pode te parar e perguntar o que você está fazendo aí. Não está fazendo nada, você vai preso. E quem vai preso é principalmente a população negra. Então, existe uma lógica ali de segregação, de neutralização, de colocar essas pessoas no seu devido lugar, longe da maioria, né, efetivamente uma maioria é branca. Essa realidade, ela é totalmente não, mas ela é substancialmente diferente da realidade brasileira. E aí, a gente precisa ter em mente que, no Brasil, a gente teve, mais ou menos, entre 1500, né, entre o primeiro negro que foi traficado, né, escravizado para o Brasil, e a última pessoa que foi escravizada no Brasil, o Brasil importou mais ou menos 4 milhões de importou, né, 4 milhões de pessoas, né, escravizadas, né, foram trazidas para o Brasil forçadamente. 4 milhões. Os Estados Unidos foram 300 mil. Então, a diferença não é pequena. O Brasil foi o país que mais recebeu, recordista, população negra, até pela relação com Portugal. Portugal era o principal país que realizava o tráfico negreiro. Então, a gente tem uma população enorme negra no Brasil, a ponto de que no Brasil do século XVIII ou do final do século XIX, a maior parte da população era negra. Na verdade, não. A maior parte das pessoas brasileiras eram brancas. Todas as pessoas brasileiras eram brancas, porque os negros, eles não eram pessoas. Né? Negros escravizados eram coisas. Né? Eu tenho aqui, sei lá, esse copo. Né? Eu vendo esse copo por R$50. Assim como eu tenho um copo, eu tenho uma pessoa. Hoje em dia, só para a gente comparar, o direito trata animais, cachorro, vaca, essas coisas, como objetos. Para fins jurídicos, né? Se você perder, se o seu cachorro foi sofreu um acidente, morreu porque alguém passou por cima dele, a indenização que você vai receber é pela perda de um objeto, de uma coisa. Não é pela perda sentimental que você sofreu. Você pode até procurar essa perda, mas não é assim que o direito vê. O negro era isso. Se alguém matasse o seu negro, né, você perdeu uma coisa. Você deveria ser indenizado para poder comprar outro. Você troca as pessoas como você troca um livro por outro livro, um celular por outro celular. Então, a gente tem uma realidade no Brasil de maioria absoluta da população negra, que não era gente, até a abolição da escravidão. O José Murilo de Carvalho, que é um professor de história, tem um livro dele em algum lugar por aqui, é um historiador que ele mostra pra gente que no Brasil, às vésperas da abolição da escravidão, todo mundo tinha um escravo. Todo mundo. Mulher viúva tinha um escravo, até porque ela tinha que ter alguém para trabalhar. Todo mundo tinha um escravo. A escravidão, ela passava por todas as camadas da sociedade brasileira, ao ponto de existirem até, né, escravos que tinham escravos. Não escravos que tinham escravos propriamente dito, mas que existia essa hierarquia em que eu tenho um que trabalha para o outro. Esse era o nível do enraizamento social da escravidão no Brasil. Então, a gente tem uma escravidão que é muito mais forte, ou que é sentida de maneira muito mais forte, do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, não só eu tenho bem menos escravos, são 300 mil importados, né? Não é ao mesmo tempo, importados ao longo do tempo, eu tenho 300 mil escravos concentrados principalmente nas colônias do sul dos Estados Unidos. Aqui a gente tem 4 milhões espalhados pelo Brasil inteiro, concentrados, claro, na capital, concentrados nos estados cafeicultores e latifundiários, mas espalhados pelo Brasil inteiro. A mão de obra que existia, né, era escrava. Então, Bahia, Rio de Janeiro, mas também nos outros lugares. Então, a escravidão, ela é constitutiva do nosso modelo social. Ao ponto de, se a gente tem 500 anos de escravidão, esse negócio continua aqui, né? E ao ponto de, quando a escravidão acabou, a gente tem um problema muito maior. Porque quando a escravidão acabou, todo mundo parou e falou, o que a gente faz agora? Com essa maioria negra, que está com raiva, né? Nem todo mundo, mas que está com raiva, foram várias revoltas escravas que a gente não estuda, de pessoas escravizadas que a gente não estuda ao longo do império, ao longo de todo o período de escravidão no Brasil. O que a gente faz com esses caras que podem a qualquer momento virar o Haiti? O medo do Haiti, do terror negro, era enorme no Brasil, né? Foi uma força motriz no Brasil. O que a gente fez? A gente, por exemplo, tirou o direito de voto de analfabeto, então a gente cortou essas pessoas. Mas, para além disso, houve um surgimento nesse pós-escravidão de um pensamento político e social e pseudocientífico que dizia o seguinte, olha, não, o jeito aqui é miscigenar. Miscigenar para embranquecer. A lógica pós-abolição da escravidão foi uma lógica de destruição da população negra. Como é que essa destruição iria acontecer? Das duas, uma. Ou a gente mata, e houve quem dissesse que tem que matar, porque não vai dar certo, ou a gente se embranquece. E alguns autores falavam, não, hein? O gene negro, eu estou até usando muito do que uma colega historiadora chamada Júlia Passos, ela estudou esse período do Brasil Império e ela fala, olha, diversos cientistas da época falavam, o gene negro, ele é recessivo. Né? Vocês devem lembrar esse negócio de recessivo, que é azão azinho. Perdeu ali, bateu o azão com azinho, você perde o olho azul. O gene negro é recessivo. Já que o gene negro é recessivo, dá 3 gerações que vai ser todo mundo branco. Finalmente, felizmente, vamos estar redentos. Existe um quadro famoso chamado A Redenção de Kahn. Vale colocar no Google, é um quadro em que uma mulher negra, preta, retinta, ela está sentada dando graças a Deus, olhando para sua filha, que já tem a pele mais clara, ao lado do marido, que é um homem branco, segurando um bebê, que é um bebê já branco. Então, ela está sendo, ela está vendo a redenção dela pelo embranquecimento. E esse era o projeto. O projeto era matar quem desce, embranquecer quem não desce. E com isso surge aquele negócio que a gente estuda na escola e hoje a gente já percebe que era de fato um mito, que é o mito da democracia racial. né? Uma série de pensadores, com início lá no Gilberto Freire, começam a propor que no Brasil a gente teve um modelo de escravidão, um modelo de sociedade escravocrata diferente dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos houve uma separação total social entre os brancos e negros. Existia estupro de mulheres negras? Existia. Existia violência contra pessoas negras? Existia. Mas o filho miscigenado nunca seria reconhecido. Nunca teria uma terra, raramente teria alguma coisa. Enquanto no Brasil isso acontecia. Então, qual foi a leitura romantizada que se deu? Olha, a gente teve uma escravidão que não foi tão dura, não foi tão violenta. Na verdade, nós tivemos a construção de uma nação que se deu solidariamente entre brancos, negros e indígenas. As três raças, né, cantando juntas a favor de um Brasil mais igualitário. O Brasil como a nação do futuro. Essa leitura, ela hoje a gente consegue olhar para trás e falar, essa leitura é uma mentira. Porque o Brasil não se edificou como uma democracia racial nunca. Existe uma hierarquização, um racismo pesado. A escravidão não foi branda, a escravidão ela foi extremamente violenta, porque a escravidão é violenta. Mulheres negras foram extremamente violentadas sexualmente, homens negros foram extremamente mortos e violentados. Mas essa leitura romantizada, de certa forma, respondia a uma outra leitura, ou a duas outras leituras que diziam que o Brasil não tinha futuro, e que tinha que matar as pessoas negras. Então, de certa forma, esse mito, que é um mito péssimo, ele é um avanço ao propor que não, calma, o nosso bacana é que a gente é miscigenado. Então, ele nem dizia que nós íamos estar fadados ao fracasso, nem dizia que tinha que matar todo mundo. O problema é que ele interpretava de maneira totalmente equivocada o que aconteceu no Brasil. E o mito da democracia racial foi institucionalmente adotado, especialmente ali a partir da ditadura militar, mas também já um pouco antes disso, para dizer que o Brasil é um país sem racismo. No Brasil não há racistas. Essa foi a tese. Então, o que a gente tem? A gente não tem no Brasil uma lei que diga que negros não têm acesso à universidade. A gente não tem no Brasil uma regra no vestibular que diga que negros não podem entrar. A gente não tem no Brasil uma porta que seja a porta dos negros e a porta dos brancos. O nosso racismo, ele não é colocado de maneira expressa. Mas ele não precisa ser colocado de maneira expressa porque ele está ali enraizado nas nossas formas sociais de se relacionar. Como? No Brasil, a gente não precisa de uma porta para negros e uma porta para brancos. Quem usa o elevador de serviço? Quem usa o elevador social, né, para quem mora em prédio? Hoje em dia, felizmente, isso é cada vez mais combatido, mas se a gente anda 10 anos para trás, era absolutamente comum, hoje em dia pode ser até um pouco menos, mas ainda está super presente, absolutamente comum, chega uma pessoa negra, seja ela doméstica, seja ela uma visita, seja ela um entregador, essa pessoa não entra no elevador social de um prédio, ela entra no elevador de serviço, né? Como uma segregação tácita, né, que não é dita, que é implícita, mas que é respeitada entre os espaços. Então, enquanto nos Estados Unidos eu tenho, e tudo isso, né, é uma regra tão forte que consegue obrigar uma maioria negra, porque no Brasil a gente tem uma maioria negra, se a gente pensar em pretos e pardos, mas certamente o número de pretos é até maior, a gente tem uma maioria negra que está submetida por conta desse enraizamento das relações racistas no nosso... que está submetida a esse modelo racial. Então, qual é a diferença do caso americano para o caso brasileiro? Também uma diferença política. Porque, enquanto nos Estados Unidos existe uma lógica de neutralização e de segregação, no Brasil existe uma lógica de extermínio. Alguns autores, Abdias do Nascimento, falavam no genocídio da população negra. A polícia americana, em 2019, matou aproximadamente 1.800 pessoas. A polícia dos Estados Unidos inteiro. Esse é o número de mortes da polícia de São Paulo. E, se eu não me engano, não é nem no ano inteiro. Então, a polícia brasileira, ela mata. Não tem essa de... Essas manifestações americanas são importantíssimas, estão inclusive deflagrando manifestações no Brasil, mas o que vocês estão vendo no vídeo da CNN mostrando ali o cara protestando, aí o policial vai lá e dá uma coronhada no cara, isso não aconteceria no Brasil. No Brasil, esse homem estaria morto. Porque é assim que acontece. A polícia, ela chega para matar. Agora, o nosso racismo, ele é tão pernicioso que a polícia que mata as pessoas negras não é, como aparece nos vídeos americanos, o policial branco. O policial branco do sul. O policial que mata o homem negro no Brasil é um policial negro. De uma polícia que é criada para perseguir, para capturar, para resgatar escravos. Então, a gente está falando aqui de um racismo que ele nunca precisou ser colocado em lei, porque ele sempre foi enraizado nas relações sociais, na forma como as empregadas domésticas são tratadas, como os filhos da empregada doméstica são tratados, não são tratados como crianças, são vidas que não merecem atenção, né? Como a gente trata os porteiros, como a gente trata toda essa população que é predominantemente negra. E o nosso racismo é pernicioso porque, exatamente porque ele não é dito, ele não é colocado, ele nunca é falado, ele é confundido com o problema de relação de classe. No Brasil, o discurso que predominou nos anos 90 e 2000, e ainda hoje ele é forte, é um discurso de que no Brasil não temos racismo. Temos um problema de desigualdade social. Mas no Brasil nós temos os dois. Porque uma pessoa pobre e branca, ela não vai passar pelos entraves que uma pessoa pobre e negra vai passar. Quais são os entraves? Os entraves da cor. Uma pessoa negra, ela é barrada, ela é vista, ela é perfilada. Profiled é o termo americano. Ela é perfilada pelas instituições. Porque estrutural e institucionalmente, a gente não concebe da possibilidade de uma pessoa negra estar em posições de poder. Portanto, se aparece uma pessoa negra em algum espaço desses, a gente desconfia. Então, como é que a gente pega todo esse arcabouço histórico, social, político, e pensa essas três perguntas básicas que envolvem o caso de George Floyd e a realidade brasileira? O caso de George Floyd é o caso de um homem negro sujeito à violência policial extrema que levou à sua morte. Como que isso se relaciona com o caso brasileiro? O problema brasileiro não é um problema só de violência policial. Os Estados Unidos têm um problema grave de violência policial. De profile, de assédio, de perseguição, de racismo. Eles têm um problema de linchamento que existe até hoje. Mas o Brasil tem tudo isso e tem algo mais. Porque no Brasil não só a pessoa negra é parada na rua e revistada, a pessoa negra, as pessoas negras estão sujeitas constantemente à morte. Morte, execução. Separado, se jogar num camburão e não saber se você vai sobreviver. E isso acontece no Brasil. Acontece nos Estados Unidos? Acontece, mas muito menos. A história americana é muito menos forte nisso. Se a gente pegar os casos de pessoas negras mortas nos Estados Unidos, não dá um mês no Rio de Janeiro. Mas no Brasil, o racismo não falado, ele também não permitiu a organização social que a população negra americana tem tão forte. Nós temos movimentos negros organizados, mas a gente tem ainda uma difusão muito forte das pessoas e uma tentativa, essa lógica do embranquecimento que faz com que as pessoas não se vejam como negras, ou não percebam o racismo, ou não estejam confortáveis para confessá-lo. Então, qual é a relação do caso de George Floyd com a realidade brasileira? Ele é um aspecto da nossa realidade, mas ele não reflete o nosso problema sério. Uma polícia que existe para matar, uma polícia que acha que é ok matar, uma polícia que existe para morrer também. Homens negros de farda matando homens negros. Essa é a nossa trágica realidade no Brasil. Qual é a relação do caso americano com o caso do homem rico que insultou policiais em Alphaville? De novo, a situação, a gente vai ter que aqui fazer um exercício de imaginação, né? Porque nos Estados Unidos, as relações raciais são de tal forma que talvez a gente não cogitasse tão fortemente da possibilidade de uma situação inversa que aconteceu do caso do homem rico, que é um homem branco, policial branco, assediar um homem negro em posição social de respeito e sair envergonhado disso. Nos Estados Unidos, a raça vista, a supremacia branca se revela de uma forma que supera até mesmo o você sabe com quem você está falando, que é uma característica muito forte do Brasil. No Brasil, um homem negro em posição social, ele consegue usar um recurso de embranquecimento, mas só no limite do que lhe é possível dar a famosa carteirada. Porque se isso não for possível, ele vai ser morto, como qualquer outro. Agora, qual é a relação? Eu diria que a gente tem que pensar essa relação muito menos em comparação com os Estados Unidos, muito mais em comparação com o Brasil. Né? Em que situação um policial vai não assediar uma pessoa no Brasil, uma pessoa branca ainda por cima? Na situação em que a hierarquia racial se sobrepõe. E aí, esse caso é importante, o caso do homem branco de Alphaville, porque ele dramatizou as nossas relações sociais. Ele despiu aquele policial negro que é formado, não digo que aquele homem era um homem que mata, mas que tem uma formação institucional que é feita para exercer a força, a relação racial e a relação social ali despiu, né, esse homem desse instrumental. O que mostra como, de fato, a gente está falando de relações díspares que são muito fortes. Né? O monopólio da força sucumbindo ao monopólio da raça. E como a gente pensa a seletividade na abordagem policial, é exatamente a partir desse contexto. Quer dizer, a gente criou no imaginário brasileiro, sem a necessidade de nenhuma lei falando isso, a gente criou no imaginário brasileiro uma lógica de discriminação geográfica, social e política. De modo que pessoas negras não pertencem a lugares. De modo que se você está... Eu sou professor numa instituição de ensino privado, na FGV. Mas se você está em Harvard, por exemplo, e você é uma pessoa negra, depois de muita disputa, luta social nos Estados Unidos, hoje em dia você ser uma pessoa negra em Harvard pode até ser algo que gera algum tipo de preocupação para pessoas supremacistas brancas, mas elas existem, elas estão lá e elas estão lá há algumas gerações. Se você é uma pessoa negra numa instituição de ensino de ponta de qualidade no Brasil e privada, que tem altas mensalidades que são cobradas, você não pertence àquele lugar. Você visivelmente não pertence. Não é que nem você ser gay. Se você é gay, você pode esconder aquele negócio, né? Como a maior parte das pessoas gays escondem. É aquela ideia de sair do armário. Mas não é possível sair do armário como... Não é possível entrar no armário como uma pessoa negra. A não ser que você seja uma pessoa negra de pele muito clara. Em regra, essa sua condição, a condição negra, ela é vista nos olhos. E como ela é vista nos olhos, e a gente tem enraizado uma leitura racial e racista de que pessoas negras não pertencem, é suficiente. Um homem negro correndo nos jardins, por que que esse homem está correndo? Provavelmente esse homem roubou alguém. Um homem negro correndo no Leblon, por que que esse homem está correndo? E o que a gente vai ver no dia a dia é que esse racismo, ele se introjeta no psiquê. Não só no psicológico de quem tem a função de perseguir, do segurança do banco que te para no banco, mas na lógica de quem é perseguido. Porque um homem negro no Brasil só vai correr se a mãe estiver morrendo em casa. Tu vai correr no meio da rua se a mãe estiver morrendo. Tirando isso, ele não vai correr. Porque ele sabe que homem negro correndo no Brasil já é perfilado por qualquer pessoa como ladrão. A gente tem os casos, os vários casos de linchamento de uma pessoa porque a pessoa correu. E alguém no outro bairro, no outro lugar, foi roubado por alguém que talvez fosse negro. Então, a seletividade ela não é justificada. Né? Não existe uma justificativa para a seletividade. Mas ela é explicada por esse racismo que é extremamente enraizado. E como que a gente combate isso? A gente combate isso repensando as instituições. Deixando de pensar o racismo como problema pessoal. Ser apontado como racista ou ser apontado numa atitude racista não pode ser visto como um insulto para uma pessoa que seja branca ou até mesmo uma pessoa que seja negra que reproduza algum pensamento racista. Por quê? Porque numa sociedade que durante 500 anos normalizou a hierarquia de raça, a coisa mais natural é que a gente, por mais que lute contra isso, reproduza esse pensamento. E essa ideia de que é natural que a gente reproduza, ou de que é normal que a gente reproduza, de que é inevitável essa reprodução, não pode servir de justificação. Olha, fui racista, mas fazer o quê? Não tem como ser. Não. Tem que servir de fundamento para parar e pensar. Bem, eu posso ter sido mesmo. O que que eu fiz? O que que eu posso mudar? Mas para além do aspecto individual, a gente precisa avançar para um aspecto institucional, que é como eu mudo as leis, como eu mudo as estruturas, como eu mudo os espaços para que cada vez menos seja menos incomum ver uma pessoa negra nos jardins, ver uma pessoa negra no Leblon, ver uma pessoa negra em Alphaville. E, portanto, seja cada vez menos comum o olhar do estranhamento, o não pertencimento do espaço. Como fazer isso é a parte mais difícil. Como fazer isso no mercado de trabalho, como fazer isso no acesso aos direitos sociais. Essa é a parte mais difícil. Mas muito, muito importante a discussão americana, porque a discussão americana está ressurgir ou fortalecendo uma discussão brasileira que a gente já estava tendo desde a morte do menino João Pedro, desde a morte do Miguel, desde a morte da Ágata, e a discussão americana fortaleceu isso. Mas é importante agora a gente aproveitar esse momento para refletir não sobre o racismo nos Estados Unidos. Está distante. A gente olha sempre pensando, nossa, que triste nação. E passar para olhar para o nosso. Porque se lá existe tragédia, eu odeio hierarquizar sofrimentos. Mas eu vou quase fazer isso. Se lá existe tragédia e sofrimento, aqui esse sofrimento ele é enorme e silenciado. Porque lá a gente consegue ver. Aqui a gente não consegue. A gente não tem nem organizações que tenham visibilidade na imprensa. A imprensa nega o racismo. Os meios de comunicação como um todo, agora que eles começam a reconhecer, historicamente, se a gente pensar a Globo, por exemplo, a Rede Globo, o editor-chefe do jornalismo da Globo publicou um livro nos anos 90 dizendo não somos racistas. Então, como que você supera o maior meio de comunicação que existe dizendo que o racismo não existe? Como que eu vou pautar isso, né, se o maior meio de comunicação do Brasil não acha que é um problema? Nos Estados Unidos, a gente vê as séries, Todo Mundo Odeia a Cris, ou então qualquer outra série em que a questão está posta. Aqui a gente não vê, começa a ver nos últimos 5 anos, né, com esse fortalecimento da organização negra e tal. Então, olhar para o Brasil, aproveitar esse momento para olhar para o Brasil e pensar como que a gente supera os problemas que a gente teve até agora. Acho que eu me estendi bastante, mas eu acho que essas são as reflexões que eu acho que vale a pena a gente ter para esse debate.
Professor Wallace, que aula que você deu para mim. Fazia tempo, acho que eu não anotava tanta coisa aqui no meu caderninho. E, meu, essa experiência e essa, cara, essa, como que eu vou falar isso? Essa lucidez com que você tratou o assunto, que eu, por exemplo, ainda tenho muito que aprender, eu acho que vai ajudar muito o nosso pessoal e nossos seguidores a desenvolverem seu próprio raciocínio. Só tenho que te agradecer aí por ter topado participar do projeto e por poder responder essas questões pela gente. Foi de uma, cara, foi de uma contribuição maravilhosa aqui.
Que bom, Luiz, que bom.
Espero que você consiga acompanhar o debate. Muito obrigado, viu?
Vou acompanhar sim. Obrigado a você.
Tchau, professor. Um abraço.
Tchau, tchau.